السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اجتمعوا معنا sobre o capítulo sobre jejum do livro عمدة الأحكام حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Hoje temos um ou dois hadith que têm o mesmo conteúdo, ou giram em torno de um tema, que é as-sahur. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: tasahharu fa inna fi as-sahur baraka. Anas ibn Malik radiyallahu anhu disse que o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: تسحروا فإن في السحور بركة فإن في السحور بركة. Profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração: تسحروا السحور تسحروا quer dizer tomai a refeição antes de iniciar o jejum. السحور Sahur بفتح سين é a comida que a pessoa come, e suhur é a ação. Existe sahur, é a comida que a pessoa come, e suhur é a ação que a pessoa faz. E sahar é a última parte da noite. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos orienta que a gente coma na última parte da noite, antes de entrar o dia, que é com a entrada do Fajr. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tasaharu, comam na última parte da noite. A última parte da noite foi chamada de sahar, pois é algo oculto. É algo em que, devido à escuridão, não se vê o que a pessoa faz. É por isso que os feiticeiros na língua árabe chamam-se de Sahara. Pois, o feitiço que eles fazem nesse tempo da noite, a última parte da noite, quando fica bem escuro e as pessoas todas estão desatentas, dormindo, é a hora, é o tempo que eles fazem a feitiçaria. Daí que foram chamados de Sahara. E o que eles fazem chama-se Sihr, feitiço. Foi chamado de Sihr devido ao tempo que eles fazem isso, pois eles sopram nos nós e fazem as invocações ao Shayatin na última parte da noite. Portanto, Sahur é a comida que a pessoa come na última parte da noite como uma preparação para o jejum. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tasaharu, comam essa refeição antes de jejuarem, tasaharu, fa inna fi as-suhur baraka. Essa ação de comer na última parte da noite tem bênção nisso. Fa inna fi as-suhur baraka, pois essa ação de comer esse tempo, Allah subhanahu wa ta'ala colocou baraka nessa ação e nesse tempo, bem como na comida. E baraka, takthiru shay, é abundância de algo. Quando disse que algo tem baraka, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala coloca abundância nessa coisa. A abundância pode ser física ou pode ser abstrata. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos encoraja a tomarmos essa refeição na última parte da noite, pois nessa refeição possui bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem é que não quer a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala? Todos nós queremos a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos exorta que a gente coma nessa última parte da noite para que a gente alcance esta bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta bênção, como disse, está na comida, a comida que a pessoa come nessa altura, bem como no tempo, é um tempo abençoado, bem como a ação que a pessoa faz, Allah subhanahu wa ta'ala o abençoa. Pois isso constitui obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Seguir as orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam constitui, yani, obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, yani, um dos benefícios de comer, yani, essa última parte da noite, é que a pessoa tem força para iniciar o jejum. Aquele que come na última parte da noite, yani, antes de entrar o Fajr, seguindo essa orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam, encontra que durante o dia ele tem força e não fica com fraqueza e não fica a sentir fome. Daí que numa outra narração o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a gente deve comer, por mais que seja, yani, por mais que seja para beber água ou comer tâmara. Pois essa refeição é crucial no jejum do servo. Se você ver a pessoa que segue esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu jejum é bem fácil. É bem fácil. Pois a pessoa tem força, e se a pessoa tem força, quer dizer que a pessoa tem mais força de fazer, yani, a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, de fazer boas ações, ao quanto que aquele que, yani, não come essa refeição, durante o dia fica fraco, quer passar o tempo a dormir, e acaba não praticando as boas ações, e não se beneficia do Ramadan. A pessoa beneficia do Ramadan praticando as boas ações, pois é um tempo Mubarak, é um tempo abençoado. As boas ações no Ramadan, yani, são abençoadas. Allah subhanahu wa ta'ala dá abundância naquilo que a pessoa faz. Portanto, o objetivo do Ramadan é a pessoa aumentar a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é a pessoa simplesmente jejuar, mas sim praticar mais boas ações, yani, fazer mais ações, yani, que ele não fazia no tempo normal. Pois o tempo do Ramadan é um tempo curto, yani, é um mês. Sendo assim, a pessoa deve procurar fazer muita boa ação para ganhar a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos exorta ou nos encoraja a tomarmos esta refeição, que é bastante importante para o jejuador, que é a refeição na última parte da noite. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa de que esta refeição é abençoada, é uma refeição abençoada. Isso também porque faz a pessoa levantar, isso, yani, faz a pessoa acordar, isso ajuda a pessoa a fazer a oração de Fajr no seu devido tempo. Ajuda a pessoa a fazer a oração de Fajr no seu devido tempo. Aquele que acorda na última parte da noite para tomar essa refeição, sem dúvida que ele vai fazer a oração de Fajr, enquanto que aquele que acorda no meio da noite ou na primeira parte da noite e come e vai dormir, é capaz de dormir e não acordar para fazer o Salat al-Fajr no seu devido tempo. Portanto, esta, yani, esta refeição, a sua bênção é bastante ampla. Não só a pessoa que acorda para comer, yani, dentre as coisas que mostram a importância dessa refeição, é que a pessoa que acorda para comer nesse tempo encontra a oportunidade de fazer, por exemplo, a oração da noite, que é algo que a pessoa ganha grande recompensa, pois é o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala deixa para o seu, yani, o seu que está acima da terra, e diz para as pessoas quem é que, yani, me invoca, que eu darei. Na narração conhecida, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou isso numa narração, que Allah subhanahu wa ta'ala desce na última parte da noite até o seu mais próximo da terra e, yani, diz quem é que me pede algo que eu darei. E esse é o tempo que a pessoa ganha grande recompensa, pois Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas de sua misericórdia. Abre as portas de sua misericórdia nesse tempo. E algo que nós deveríamos fazer esforço de sempre voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala nesse tempo. Hoje é um tempo que mostra o ikhlas, mostra a sinceridade da pessoa. pessoa acorda, enquanto todos estão a dormir, você acorda e faz oração a Allah subhanahu wa ta'ala e faz, ou faz prece para Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra o grande ikhlas, yani a grande sinceridade que a pessoa tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, este é um tempo que dificilmente acontece, yani a pessoa acorda com o objetivo de riar para demonstrar às pessoas. Pois as pessoas estavam todas a dormir. Então, somente os crentes, os verdadeiros crentes, aqueles que têm um grau de fé elevado, é que acordam nesse tempo e voltam-se para Allah subhanahu wa ta'ala, seja na oração ou azkar. Portanto, aquele que acorda para fazer essa refeição tem essa oportunidade. Tem essa oportunidade. E isso mostra, a bênção dessa refeição. Pois é motivo da pessoa se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala através de, por exemplo, leitura do Alcorão nessa hora, ou fazer dhikr, mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ou fazer a oração da noite, que é algo bastante recomendável. Portanto, essa é uma das várias, vários benefícios que essa refeição tem. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos encorajou para que a gente tomasse essa refeição na última parte da noite. E Sheikh Bassam rahimahullah diz que dentre a bênção do sahur, dessa refeição, é que ela ajuda em yahsul bihi min al-ayana ala ta'atillah fin nahar. Ela ajuda a pessoa a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala ou a cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala durante o dia. Como mencionado anteriormente, a pessoa que não toma essa refeição normalmente durante o dia encontra-se fraco. Dificilmente irá de cumprir com as obrigações como devem ser. Passa todo dia a dormir. Passa todo dia a dormir. E aquele que normalmente jejua sem problemas, pois ele preparou-se, tomou a refeição antes de jejuar, quando termina o dia, ele tem vontade de jejuar no dia a seguir. Ao contrário daquele que passou o dia todo esfomeado, pois não tomou essa refeição, como o profeta sallallahu alaihi wasallam ele recomendou, ele acaba passando o dia todo com fome e sede, e quando chega o fim do dia, não tem vontade de voltar a jejuar no dia a seguir. Portanto, é nossa obrigação seguirmos o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam e tomarmos essa refeição como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos encorajou, e sem dúvida que a gente irá de alcançar inshallah ta'ala, se a gente fazer isso seguindo o profeta sallallahu alaihi wasallam, iremos alcançar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fa inna fi suhuri baraka, a pessoa tomar essa refeição alcançará a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa refeição, uma refeição que possui a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah em seguida mencionou uma outra narração a partir de Anas, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, qal: tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, thumma qama ila as-salah. Qala Anas: qultu li Zayd, kam kana bayna al-adhan was-suhur? Qala qadru 50 aya. Qadru 50 aya. Esta narração mostra, fala-nos do tempo desse sahur em relação à oração de Fajr. Qual é a duração ou o tempo entre o sahur e a oração de Fajr? Anas ibn Malik radiallahu anhu narrou a partir de outro sahaba, que é Zayd ibn Thabit. O profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez dormiu em casa de Zayd ibn Thabit, e ele disse, Zayd ibn Thabit, e que narrou essa narração, disse: tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tomamos a refeição de sahur, com o profeta sallallahu alaihi wasallam, ثم قام إلى الصلاة. En seguida, o profeta sallallahu alaihi wa sallam se dirigiu à oração. Isso mostra de que entre a refeição e a oração, o tempo era bastante curto. Pois ele diz, ثم قام إلى الصلاة. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wa sallam dirigiu-se à oração, yani à oração de Fajr. Qala Anas, Anas radiallahu anhu perguntou a Zayd, قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ Qual era o tempo entre o Adhan e o Suhur? Yani, o tempo entre o Adhan que se refere aqui é o Adhan, yani Iqama. Pois o Iqama também é denominado de Adhan. Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Baina kulli Adhanain salatun. Portanto, o Iqama refere-se também como Adhan. Como iremos ver mais à frente numa outra narração onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam, yani onde Anas, uma narração no Sahih al-Bukhari, onde Anas yani, referiu que o Adhan aqui refere-se ao Iqama. Portanto, Anas perguntou a Zayd qual era o tempo entre o Adhan, yani o Iqama, e o Sahur. Perguntou isso a Zayd radiallahu anhu. Qual, yani Zayd respondeu, Qadru 50 aya. Yani, o tempo entre o Iqama, para yani, início da oração de Fajr, e o tempo do Sahur, de comer a refeição de Sahur, era o tempo suficiente para a leitura de 50 versículos. Os sahaba, ridwanullah alayhi, não usavam o tempo que a gente usa hoje. Era yani 15 minutos, 20 minutos. E como disse Sheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, os sahaba, ridwanullah alayhi, estavam apegados ao Coran de uma forma que davam exemplos usando o Coran. Isso mostra a grande ligação que eles tinham com o Coran. Quando foi perguntado sobre o tempo, yani, usou o Corão como o tempo, yani, como uma forma de dar exemplo ao tempo. E disse que a diferença entre ou o tempo entre o Iqama e a refeição de Sahur que o profeta sallallahu alaihi wa sallam yani, teve era o tempo da leitura de 50 versículos. O tempo da leitura de 50 versículos. E essa leitura é yani, uma leitura moderada. E versículos também não grandes, também não pequenos, yani, versículos normais. Portanto, esse é o tempo que Zayd radiallahu anhu mencionou nessa narração. Isso mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam tomava a refeição de yani, sahur muito próximo da oração de Fajr. Ao contrário do que as pessoas fazem nos dias de hoje, yani come yani no meio da noite. E entre o Fajr e o Sahur, encontra eles com 5 ou 4 horas de tempo. Sendo que isso é contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E se a pessoa faz constantemente, então constitui bid'ah. Pois contraria aquilo que era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. O sahaba Zayd radiallahu anhu diz que a distância, yani, ou o tempo entre o suhur e a oração de Fajr era de 50 versículos. 50 versículos a pessoa pode, yani, numa leitura normal, ler em uns 5 ou 10 minutos. Se a pessoa estiver a ler normalmente. Isso mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, atrasava ou adiava bastante a refeição de suhur e esperava quando, yani, o tempo fosse curto para entrar o Fajr e tomava essa refeição. E é nessa ação que há benefício nessa refeição de Sahur. Pois se a pessoa come no meio da noite, qual é o benefício que terá durante o dia? Depois de passarem 3, 4 horas antes yani, para o Fajr, a pessoa come. Ou antes do Fajr, 4, 5 horas, a pessoa come. Como é que irá se beneficiar dessa comida? Essa comida, essa refeição, é para te beneficiar durante o dia. Sendo assim, você deve procurar aproximar a refeição à oração de Fajr, para que a pessoa se beneficie dessa comida durante o dia. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. E Imam Sa'di rahimahullah diz: "وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ تَقْدِيمِ السُّحُورِ جِدًّا فَهَذَا بِدْعَةٌ". O Sheikh rahimahullah diz: "Quanto ao que as pessoas fazem nos dias de hoje de precederem o sahur, anteciparem o sahur bastante, isso constitui uma bid'ah. Por exemplo, aqueles que, até pessoas que vão, quando vão dormir, é que têm a refeição de sahur, depois dormem e só acordam na hora de Fajr. O Sheikh Rahimahullah disse que isso constitui bid'ah, pois contraria a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E mais à frente diz: "ومن سبب هذه البدعة جعل اللزوم وقتا لطلوع الفجر وقتا". يعني الشيخ faz aqui referência àquilo que é comum nos dias de hoje, que é os calendários que as pessoas ou os calendário ou os horários que as pessoas fazem e espalham nos papéis, divulgam nos papéis de que o tempo de sahur é hora x, 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 x. E hora de Fajr, hora x, 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 x. Isso constitui bid'ah. Hoje, o tempo de Sahur é o tempo que a pessoa menciona, que o Sahaba radiallahu anhu mencionou neste versículo, que o Profeta sallallahu alaihi wasallam tomava antes de Fajr o tempo suficiente para a pessoa ler 50 versículos. Isso é que mostra, a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam mostra a facilidade. Daí que os sábios dizem: aquele que toma a refeição de sahur, com certeza de que ainda não entrou o tempo de Fajr, e depois ele vem a saber de que já tinha entrado o Fajr quando ele tomou a refeição de sahur, essa pessoa, o seu jejum é válido. O seu jejum é válido. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a liberdade de a gente comer até que a gente tenha certeza da entrada do Fajr. Até que a gente tenha certeza da entrada do Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ". Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo nos ordena a comermos e a bebermos até que seja claro para nós a diferença entre o Fajr e a noite. Al-Khayt al-Abyad é o sinal da entrada do Fajr. Até que esse sinal fica distinto, a gente pode comer e beber até termos certeza de que entrou o tempo de Fajr. Portanto, o que as pessoas fazem no dia de hoje, estabelecer tempo, o tempo de sahur é este, o tempo de fajr é este, isso Allah subhanahu wa ta'ala não legislou. Man zalallahu bihi min sultan. Isso constitui bid'ah. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala tornou fácil o início do jejum, bem como o fim do jejum. O fim do jejum, se a gente tiver certeza de que o sol já se pôs, já entrou o tempo de quebrar o jejum. E quando a gente tiver a certeza de que o dia ou o Fajr rompeu, então é o tempo de terminar a comida. Sem estabelecer tempo específico, como fazem as pessoas nos dias de hoje, ainda um takalluf, exageram na forma que eles fazem determinadas adorações. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a religião bastante fácil, as pessoas que tornam difícil para si próprios, estabelecendo tempos. Outros, se passa o tempo que eles têm nos calendários que eles têm ou nos horários que eles andam com ele, se passar aquele tempo, 2 minutos, para ele é como se o jejum dele tivesse quebrado, se ele comer. Às vezes, outros acordam naquele tempo e veem o horário que eles têm, dizem que já entrou o tempo do sahur, já passou, prontos, a gente já não pode comer. Não podemos comer 5 ou 15 minutos antes de Fajr. Isso Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu a ti. Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, diz: Hatta yatabayyana lakum. Isso mostra de que, enquanto não for distinto o Fajr para ti, então você pode continuar a comer. Daí que os sábios dizem: Man akala ou shariba ودخل وقت الفجر وهو لم يتيقن دخول الفجر فصومه صحيح. Os sábios dizem que aquele que come e bebe, enquanto não for distinto para ele a entrada do Fajr, então o seu jejum é válido, o seu jejum continua válido, por mais que depois ele fique a saber de que já tinha entrado o tempo de Fajr. O seu jejum é válido. Portanto, a religião de Allah subhanahu wa ta'ala é fácil e as pessoas é que deixam difícil para si próprios. E o Sheikh Rahimahullah, quando mencionou esse versículo, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. O Sheikh diz: فَلَمْ يَكُلْ حَتَّى يَبْقَ عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ قَدْرُ رُبْعِ سَاعَةٍ. O Sheikh aqui comenta sobre aqueles que estabelecem tempo, que dizem quando ficarem um quarto de hora para o Fajr, não se pode comer, como tem nesses calendários que andam com muitas pessoas. O Sheikh disse: Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a comer e a beber, e não disse até que restasse um quarto de hora para o Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Hatta yatabayyana lakum, até que fique distinto, o khayt al-abyad, o fio branco, que é a entrada do Fajr, min al-khayt al-aswad, que é o sinal da noite. Portanto, enquanto esses dois elementos não forem distintos, então, que a gente come, que a gente pode comer e beber, até termos essa distinção. E Allah subhanahu wa ta'ala não colocou esse hukm com o tempo. Rubu' sa'a, um quarto de hora. Allah subhanahu wa ta'ala colocou isso com a certeza, até que a gente tenha certeza. Portanto, enquanto não houver certeza de que já entrou o Fajr, a pessoa é permitida de comer e beber. Por isso o Sheikh Rahimahullah, comentando, diz: فَلَمْ يَقُلْ حَتَّى يَبْقَى عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ قَدْرُ رُبْعُ سَاعَةٍ أو جزء معين كما زعموا. O Sheikh diz que Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo não colocou a comida e a bebida como limite um tempo específico. Mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala diz até que haja distinção entre o dia e a noite. E não disse até ficarem um quarto de hora antes do Fajr. E as pessoas que fazem isso dizem: nós estamos a fazer isso por precaução, ihtiyat. E o Sheikh Rahimahullah, Sheikh As-Sa'di Rahimahullah, diz: Al-ihtiyat huwa ittiba'a fa'alihi sallallahu alayhi wa sallam. A precaução é a pessoa seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenou que a gente comece, muito perto da oração de Fajr, muito perto da oração de Fajr, como vem na oração que a gente mencionou anteriormente, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam tomava o sahur, o tempo do sahur e a oração de Fajr era o tempo de recitar 50 versículos. E o Sheikh Rahimahullah diz: Ma taraka an-nasu sunnatan illa i'tadu anha bid'ah. As pessoas não abandonam a sunnah, excepto que substitui com uma inovação. E as pessoas abandonaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito ao sahur. Outros comem antes de Salat al-Fajr, 3, 4 horas, acordam meia-noite e comem e vão dormir. Outros comem yani, depois do Isha e vão dormir. Outros yani, comem até ficar yani, um quarto de hora antes de Fajr e param de comer. Esses todos contrariaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abandonaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e trouxeram algo que é bid'ah. Esse tempo que eles estabeleceram, contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que diz respeito a, yani, ao sahur. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dentre os seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar mais do Ramadan e nos dê força para praticarmos as boas ações no Ramadan e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.